Olá, sejam muito bem-vindos à live de hoje. Nós vamos falar hoje sobre narcisistas, tá? Quero que você que está entrando agora aqui na live, comente aqui embaixo para mim se o som tá ok, se o áudio tá bom, como tá o som aí para você, tá joia? Olá, Isadora, seja bem-vinda aqui a mais uma aula, né? Você que é nova, você nunca teve minhas aulas aqui no Instagram. Tô contando com todo mundo que tá entrando. Me dá um feedback. O áudio tá bom? O áudio tá ruim? Como que isso funciona para você? Tá joia? Deixa eu pegar o controle aqui. Ótimo, beleza. Era isso que eu queria saber. Obrigado, Luísa e Isadora. Falou que tá ótimo, tá bom o áudio, né? Beleza, gente. Você que tá envolvido aí, né, com uma pessoa narcisista. Vamos descobrir hoje, vamos descobrir agora, tá bom? Bem-vindo todos que estão aqui. Hoje nós vamos explorar um tema intrigante: relacionamentos com pessoa narcisista, tá? O que que é isso, né? São pessoas que acabam manipulando a gente ali, tá? E eu vou falar também para você começar a se preparar também, que eu vou trazer algumas coisas de como descobrir os segredos por trás dessa personalidade. Os segredos por trás desse tipo de pessoa, tá joia? Prepare-se para descobrir aí alguns desafios também. Algumas conexões fragilizadas, algumas mais complexas. Vamos ficar ligada aqui na aula, beleza? Primeiro ponto que eu queria pedir aqui é a sua ajuda. Compartilha esse conteúdo com as pessoas. Clique aqui embaixo no aviãozinho. Manda para as pessoas que estão sendo manipuladas, que estão passando por algum problema, né? Hoje temos muitas pessoas à nossa volta que nos manipulam, sabe? Eu acho que é algo que é muito difícil de lidar, porque primeiro a gente não acredita muito que existam pessoas assim. Mas na verdade, tem uma pessoa do seu lado que é assim, tem uma pessoa próxima a você que é uma manipuladora, que faz chantagem, sabe? E hoje na aula aqui, eu vou passar por alguns tópicos, tá? Primeiro, o que é uma pessoa narcisista e como identificá-la? Vamos falar também como eles agem no trabalho, na família e no amor. São três grandes áreas, tá joia? E durante toda a aula eu vou revelando alguns segredos, alguns tópicos de como essa personalidade funciona. Primeira coisa é o que é. Uma pessoa narcisista é alguém que tem uma preocupação excessiva com ela mesma, sempre buscando atenção, admiração e a própria imagem, na verdade, né? Eles têm uma visão muito inflamada ali deles mesmos e muitas vezes se colocam em primeiro lugar, sem considerar o sentimento dos outros. Muitas pessoas podem acabar achando que é uma pessoa com autoconfiança, mas não. Por trás disso, tem uma necessidade constante de validação, aprovação e a necessidade de ser visto. O maior medo de uma pessoa narcisista é ela ser mal vista, ela ser taxada de alguma coisa negativa na cabeça dela. E óbvio, é uma pessoa que vai estar o tempo todo buscando ser a perfeita. Então, por exemplo, quando você fala, nossa, fulano, acho que fulano é narcisista. Uma outra pessoa que também conhece fala assim, não, fulano, nossa Deus, fulano é ótimo. Nossa Deus, não tem como não. Fulano é muito bom. Fulano conversa, fulano dá atenção, fulano é carinhoso, todo mundo gosta do fulano. Cuidado com isso, tá? Eles tendem a ter um senso de superioridade e acreditar que merece um tratamento especial. Conhece alguém assim? Elas podem buscar também constantemente elogio, admiração, enquanto elas reduzem ou menosprezam ali o sentimento dos outros, o que que o outro fala. Além disso, eles têm também uma dificuldade em reconhecer o seu próprio erro. Sabia disso? São pessoas insensíveis a necessidades emocionais de outras pessoas, relacionam com uma pessoa, relacionar, né, namorar ali com uma pessoa narcisista pode ser uma coisa muito desafiadora, sabe? Já que elas são extremamente manipuladoras e buscam acrescentar na vida delas apenas o que interessa a ela. Basicamente é isso. Uma pessoa narcisista, basicamente eu vou falar aqui tanto do masculino quanto do feminino, tá? Eu falo isso porque talvez você buscou na internet, escutou muito sobre mães narcisistas, mas também existe pai, tá joia? Então entendam, o narcisista é a pessoa que tem uma personalidade, muitas vezes ali inconsciente, outra hora em alternância, existem três movimentos, que essa pessoa tende a querer tudo para ela, do jeito dela, como ela quer, como ela imagina, certo? Existem pessoas hoje que... Olá! Olá, Kellen! Olá, Jefferson! Cumprimentar as pessoas que já entraram aqui na live. Voltando, pessoal. A pessoa narcisista, ela é uma pessoa que ela olha muito para o próprio umbigo. Então, ela faz as coisas na hora que ela quer, do jeito que ela quer, quando ela quer e pronto. Se alguém falar, ó, fulano, você é muito autoritária, você é muito rígida, você é muito não sei o quê, nossa, eu não sou assim. Eu sou a pessoa mais humilde, não sei o quê, tal, tal, tal. Uma frase que eu ouvi, né, na semana passada, quando eu falei que eu ia fazer esse tema, foi de uma pessoa falar assim: João, eu conheço uma pessoa que ela é tão narcisista, que um dia eu fui brincar com ela e falei assim: rapaz, às vezes você acha que você é Deus. Aí o cara respondeu assim: gente, não, eu não sou Deus não, porque Deus perdoa. Olha o nível que essa pessoa tem na cabeça dela de entender que ela é maior até que uma autoridade, né? Pelo menos na maioria das pessoas aí, que seria Deus. Então, o narcisista, ele é um próprio Deus, sabe? Talvez algumas pessoas que estão aqui na live sejam também narcisistas, mas não se enquadram muito, ele não consegue reconhecer. E tá tudo bem, tá? Não tô aqui pra brigar com você. Mas eu tô aqui pra trazer alguma informação. Tá joia? Vou prosseguir agora pra trazer um pouquinho de como é que nascem os narcisistas. O que é que causa esse desenvolvimento, né? Psicológico dessa personalidade, tá bom? Vamos lá. O desenvolvimento de um traço narcisista pode ser influenciado por diversas experiências negativas. Excesso de elogio na infância, falta de empatia em ambiente familiar todo disfuncional. No entanto, o narcisismo não possui uma causa única, ele é multifatorial. E o resultado depende de uma combinação de fatores psicológicos, sociais e ambientais, certo? Uma coisa importante, geralmente, agora eu vou pegar o grupo das mulheres, tá bom? Geralmente, uma mulher que tem um relacionamento extremamente conflituoso com uma mãe chantagista, com uma mãe que bagunçou muito, que brigou muito, que feriu muito ela emocionalmente, sem querer, ela acaba repetindo aquele hábito. E aí, na vida adulta, ela tende a se tornar uma cópia da mãe que ela sempre brigou, que ela sempre sofreu. Então, o ambiente para o narcisista desenvolver ali é um ambiente tóxico familiar. Por isso que toda vez que eu venho aqui no Instagram falar com vocês, é falar sobre essa dificuldade, do quanto a família é importante e ninguém para ver isso, sabe? E aí, vira essa bagunça, sabe? E identificar também, né, como é que eles agem nas redes sociais. Essa é uma parte que eu gosto muito de explicar. Eles agem identificando um comportamento. Por exemplo, em primeiro contato, através da rede social, pode ser desafiador, mas alguns sinais podem incluir, por exemplo, postagens excessivas, centrada nelas mesmas, busca constante por elogio e validação, exibicionismo, falta de empatia nos comentários e interações e tendência, né, muito forte a menosprezar ou xingar ali os outros. É o que eu e você conhecemos hoje sobre hater, né? O hater, ele é uma pessoa narcísica, porque ele quer ele o tempo todo, sabe? É uma pessoa, um adulto que ele não cresceu, um adulto infantilizado voltado pro eu o tempo todo. Quer ver um exemplo disso também? Você está conversando com uma pessoa sobre alguma coisa aí que você, sobre uma viagem, vamos falar assim que vai ficar mais fácil, sobre uma viagem. E aí você tá falando sobre uma viagem que você quer ir pra praia e não sei o quê. Ele não tá nem aí com isso. Ele vai te cortar e falar: ah, mas uma vez eu fui pra Europa e não sei o quê. Ele reduz o que você tá falando pra pôr o dele em evidência. Isso é um traço narcisista. É um traço de uma pessoa que só consegue ver o próprio umbigo. Ela não consegue ver nada mais além disso. Entende? Então, como é que ele funciona, né, no trabalho? Eu vi aqui vocês comentando aqui embaixo na caixinha como é que ele age, João, na família, no trabalho e também no amor. Eu vou falar muito sobre isso hoje, tá? Então entendam, uma mulher que veio de um ambiente familiar muito dificultoso, sofrido com a própria mãe, geralmente, não é regra, ela acaba inconscientemente repetindo o padrão tóxico com a filha e tudo mais. Outra coisa importante que eu vejo muito na terapia, a mulher narcísica, sabe? Vou falar mãe, né, por exemplo, ela tem geralmente também uma devoção ao masculino e uma rejeição ao feminino. Pode reparar, eu tenho um caso que a avó, se eu não me engano aqui agora, ela tem, né, as criações e tal, mas ela tem só cachorro macho, ela só tem admiração pelos filhos homens, sabe? Agora, as filhas mulheres, as netas mulheres, ela afasta, ela critica, ela diz que não presta, que é isso, que é aquilo, sabe? É um negócio muito forte. E isso sem querer, querendo, essa mãe sofrendo tudo nisso, nesse ambiente, a mãe também se tornou assim. E hoje essa mãe é mãe de uma paciente minha que eu tenho, e é uma relação muito conflituosa, porque essa filha tenta aproximar da mãe. A mãe, como não está habituada a receber carinho, rebate de volta, porque lembre, você está acostumado com o que é normal para você. E aí você tende a repetir aquilo que você acha normal, certo? Dessa forma, você não consegue atender um carinho que é algo novo. Ela começa a bater o tempo todo na menina. Bater, que eu falo, não fisicamente também, tá? Mas bater com críticas, com chantagens, com N e outras coisas. Mas vamos lá. Narcisista no ambiente de trabalho, né? No ambiente de trabalho, as pessoas que são assim, elas podem exibir alguns comportamentos, e preste muita atenção nisso aqui, tá joia? Primeiro comportamento, ela busca destaque, tá? Ela deseja ser o centro da atenção, busca constantemente elogio e reconhecimento, e ela é extremamente puxa-saco de um líder da sala, ou do professor, ou do chefe. Segundo detalhe, a manipulação. Eles são extremamente espertos, né, inteligentes em manipular situações e pessoas para alcançar o objetivo, usando estratégia de jogo político. Então ele manipula uma situação. Ora ele é vítima, ora ele é maravilhoso, mas geralmente ele é vítima e tal. Outro ponto, falta de empatia. Exibe pouca consideração ali de sentimento e necessidade dos colegas, priorizando só o seu próprio interesse. Tem muito disso, né? Quem é que não conhece isso? Uma pessoa também que demonstra superioridade, sabe? Mostra um senso exagerado de superioridade, menosprezando as contribuições dos outros colegas, acreditando que ela merece um tratamento especial. Eu conheço muita gente assim à minha volta. Outro ponto, no trabalho ainda, a apropriação de ideias. Eles podem, né, acabar se apropriando de trabalho ou ideia de outras pessoas para obter crédito no reconhecimento. O que tem de gente assim, possivelmente próximo a você, você já começa a identificar. Outro ponto importante, comportamento competitivo, e eu vou explicar isso aqui. São pessoas altamente competitivas e que quase sempre acabam sabotando os colegas para conseguir destaque. Ah, João, então você está falando que eu, que sou uma pessoa competitiva, sou também uma pessoa manipuladora e narcisista? Não, não tem nada a ver, tá? O que eu estou dizendo nesse campo do trabalho, na pessoa narcisista, a diferença de uma pessoa que não é para uma pessoa que é que a pessoa que ela é competitiva, ela vai lutar ali para lidar com as próprias habilidades e alcançar outros patamares, né? Outra pessoa que é narcisista, ela vai acabar sabotando os colegas para crescer e tudo mais, porque ele não tem neurologicamente a parte afetiva que todos nós temos. Procure onde você quiser. Transtorno narcisista é lóbulo afetivo, sabe? Ou parte afetiva do cérebro. Você vai ver um monte de pesquisas falando sobre isso. Só que são pessoas que geralmente não vão procurar terapia. Aonde que está essa pessoa no ambiente de trabalho? Em ambiente, em carreiras, né, vamos falar assim, de alto escalão. Geralmente são chefes, são coordenadores, são gerentes, sabe? A área bancária, né, eu trabalho com alguns clientes que são funcionários de banco, Eles estão rodeados o tempo todo com essa galera narcisista, aonde eu me aproveito do outro para alcançar um resultado, e quando eu vejo que aquilo dá problema, eu culpo o outro, eu me faço de vítima. Então eu mando muita gente embora, eu contrato muita gente para comparecer ao meu desejo. Funciona assim. Outro detalhe importante em outra área também que eu vou levar agora é sobre o narcisista. Ai, gente, ele está assim, quase que entranhado, sabe? Dentro dos fóruns, né? Aí vão usar aí a galera do direito, não é todo mundo, tá? Mas é um ego muito grande de mostrar pro outro o tanto de cursos, o tanto de pós, o doutor e não sei o quê. E não há essa necessidade, sabe? Então, existe isso em todas as áreas, tá? Também na psicologia também existe, mas enfim. O que eu quero que você tenha aqui hoje em mente é que o narcisista está ao seu lado. Só que muitas vezes você acha ele o máximo. A pessoa que sempre sabe o que falar na hora certa, sempre sabe ter uma solução, mas tudo isso roda ali em torno pra ela, sabe? Ela não tá muito ligada no que você quer, tá bom? Então no trabalho é muito disso. Como tratar um líder narcisista já que ele está no poder? Vou falar disso, Lívia, daqui a pouquinho aqui embaixo. Vou usar os três caminhos que eu estou falando. Narcisista no trabalho, narcisista na família e narcisista nos relacionamentos. Tá joia? Então, vamos lá que você vai ver que eu estou te explicando aqui bem certinho. Você vai entender isso. Tem gente dentro de casa, né? Como a Silva falou aqui agora. E o próximo caminho, né? Que o próximo dinâmica que eu vou trazer aqui é dentro da família, sabe? Eu acho que essa é a dinâmica que eu mais atendo dentro do consultório, dentro da terapia. Tipo assim, tá? Vou te dar um exemplo. Imagina que você acabou de ganhar uma promoção incrível no seu trabalho. Em vez, né, de comemorar ali com seus familiares, contar pra sua mãe e tal, essa pessoa começa a falar de uma conquista pessoal dela, tentando roubar sua atenção. Poxa, João, quem pode fazer isso? Seu pai, sua mãe, um tio, um parente, qualquer pessoa no ambiente familiar, entende? Então a ideia do narcisista é o medo dele é não ser mais o centro da atenção. Por isso, sabe? Um exemplo agora sobre mãe e pai, tá? Imagine que a filha, que está sempre tentando ali agradar a mãe, né? Ser uma boa filha, tirar boas notas, manter ali os princípios e valores familiares. Ela decide um dia, por amor, né? Preparar um jantar especial, colocando todo o seu esforço naquilo. Mas, infelizmente, a mãe encontra falha em tudo, critica tudo, a comida, a decoração e até mesmo a própria filha. Essas críticas constantes são usadas para manipular emocionalmente a filha, deixando ela sempre insegura e dependente da sua aprovação. Então, nada do que esse filho faça, nada, gravem bem, nada, vai mudar a opinião de um narcisista. Porque para ele elogiar outra pessoa, ele sai do foco e o foco fica outra pessoa. Então, é muito difícil para ele fazer isso tudo. Então, ele troca. Fez uma coisa legal, eu critico. Alguém ganhou uma promoção, eu falo da minha promoção. É o tempo todo assim. Mas, aqui estão três comportamentos comuns de um pai ou de uma mãe, né, que passa por essa questão do narciso, que eu vou trazer para vocês, tá bom? Primeiro deles, desvalorização constante. Um pai ou uma mãe pode frequentemente desvalorizar ali as conquistas e habilidades e opiniões das filhas, ou do filho, né, tanto faz. Eles acabam menosprezando o esforço e colocando eles para baixo, fazendo comentários negativos, depreciativos sobre as capacidades daquela pessoa. E aí, dessa forma, a pessoa acaba se sentindo inferior, né, se sentindo chateada. Uma fala que eu escutei ontem, deixa eu ver se foi ontem, uma cliente acabou me mandando um áudio da mãe, e a mãe dizendo, sabe? Ai, você não veio aqui me visitar. É desse jeito. Só vai vir depois que eu morrer. Quero ver depois que eu morrer. E aí a filha, né, tentando mandar o áudio. Eu recebi esse áudio também. Ô mãe, não é assim. Tive que trabalhar. É, agora tudo na sua vida é dinheiro. Parece que tá passando fome. Que você vai pro inferno. Que o capeta te carregue. Era uma coisa muito forte assim, sabe? Porém, gente, tem algumas personalidades, né? Algumas pessoas que o narcisismo não vai ficar tão evidente assim, sabe? Mas um que você sempre vai achar é a manipulação, tá? A pessoa acaba usando tática de manipulação, um abuso psicológico, abuso emocional, para controlar você, né? Para controlar um filho, uma filha. Eles podem fazer chantagem emocional, criar sentimento de culpa, te envergonhar, para obter o que desejam, para manter você sob o controle, entende? Um caso real, legal, que eu queria falar aqui também, é o seguinte. Muitas vezes um pai ou uma mãe narcisista também vai... Peraí, travou? Alguém comenta aqui pra mim. A Kathleen tá falando que travou, voltou. Ah, voltou. Ótimo. Tá bom. Tá bom, muito obrigado. Tá, Kathleen? Uma coisa importante. Quando você tem um familiar assim, acontece dele não saber que é assim. Ou ele sabe que ele tem controle sobre você, mas ele não sabe que o nome disso é narcisismo, tá? Por que que ele não sabe? Porque ele veio de um ambiente também que era assim. Entenderam? Então, ponto. Como que você sempre descobre se uma pessoa ela tem essa questão do narciso ou não? Quando ela se sente sempre superior à outra, quando tudo dela é melhor do que o outro, quando ela não consegue assumir responsabilidade, quando ela morre de raiva, quando ela não é o centro da atenção, é assim, tá? A Luísa tá aqui, tem um namorado, vou chegar agora, Luísa, depois desse tópico na questão do namoro, tá bom? Um ponto importantíssimo, você que tá aqui ouvindo a live, conhece uma pessoa que tá passando por isso, compartilha aqui embaixo no aviãozinho, manda pra essa pessoa, traz ela pra live, tá bom? Tô aqui pra explicar, pra ajudar. Dúvida que você tiver, comenta aqui nesse balãozinho com uma interrogaçãozinha também, tá? A Lívia me disse, né? Então preciso bloquear 30 pessoas agora. Lívia, calma que vai ter mais gente para bloquear ainda, tá? Mas vamos lá, galera. Olha, uma outra coisa que o narcisista dentro do grupo familiar vai trazer é a exigência de atenção e adoração. Essa parte é importante. Eles esperam ser o centro da atenção e receber admiração constante. Eles acabam negligenciando a sua necessidade, a sua emoção, buscando constantemente a aprovação de outras pessoas para satisfazer a própria necessidade, sem considerar o bem-estar do filho, sabe? Sem. Ah, João, mas em que situação isso acontece? Vou explicar. Você arruma um namorado, apresenta para os seus pais, e aí, vamos pegar na mãe, né? A sua mãe olha para aquilo e fala, ah, espero que ele seja trabalhador, né? Porque o jeito que você arruma namorado, só bandido, é assim. Comentário ofensivo, crítica e tudo mais. Vamos supor que dê certo seu relacionamento, siga em frente e tal. Quando você falar com ela que vai casar, acabou a sua vida. Ela vai virar aquilo de cabeça para baixo. Vai começar a falar com ele mal sobre você. Vai começar a tentar sabotar os seus planos. Gente, isso é real. Isso existe. Existem pessoas assim. E o medo dessa pessoa, né, dessa dinâmica que eu estou trazendo aqui, da mãe que tá vendo a filha ir embora para casar, é um medo de ficar sozinha. Mas não é que ela tem medo da solidão, tá? Não é só isso. É o medo de não ter mais ninguém para controlar, entendeu? Porque o narciso, ele não é nada se ele não tem o controle de alguém. Então é nesse sentido, sabe? Um exemplo também, né? Sobre ali na área do amor, agora, como vocês estavam me perguntando aqui mais cedo. Só para você ter uma ideia. Suponha que você conheça uma pessoa no primeiro encontro. E esse homem seja narcisista. Logo ali no início da conversa, ele começa a falar dele. Sabe, assim, eu sou realmente incrível em tudo que eu faço. Eu já viajei para lugares luxuosos. Eu tenho um carro caríssimo. Eu tenho um relógio, assim. Eu conheço tal fulano. Sou amigo de tal pessoa, sabe? Uma vez eu atendi um rapaz que ele me trouxe a seguinte frase. Olha, João, eu estou aqui hoje porque eu não tenho problemas, sabe? Essa era a fala dele, tá? Eu não tenho problemas. Eu estou aqui por pura e mera curiosidade de conhecer o espaço terapêutico do qual você... Gente, eu juro que eu falava assim, tá? Com essa pompa. Como é que era? O espaço terapêutico que você trabalha. Inclusive, João, eu gostaria de poder indicá-lo para os meus amigos influentes, sabe? Porque eu conheço aqui muitas pessoas do colar metropolitano do Vale do Aço. Quando ele falou isso, eu... Ah, tá. Sabe? Então, assim, são pessoas que buscam autopromoção, são pessoas que buscam ser admiradas por alguma coisa, são pessoas perigosas de você manter por perto, tá? estão em um relacionamento, ele sempre vai falar das conquistas dele, do dinheiro dele, do carro dele. São pessoas fúteis. E essa pessoa continua se gabando ali das suas conquistas, mostrando pouca ou quase nada curiosidade sobre você, interrompendo toda hora que você fala ou quando você tenta compartilhar algo, né, sobre você mesma. Esse tipo de comportamento, onde ele coloca a sua realização em destaque, né, sua realização fora do destaque, quer dizer, e não demonstra interesse genuíno por você, ele está ali naquele encontro para falar dele, não sobre você. Quantas vezes eu já atendi pessoas falando para mim assim: poxa, João, eu saí com um cara e tal, mas poxa, ele só falou dele, do emprego dele, do que ele ganha, do que ele não ganha, para onde ele viajou. Eu não consegui falar nada meu. Não, eu tô tão chateada. Eu falo: não fica não. Melhor que você não tenha dado certo mesmo, porque você sofreu muito nessa relação, sabe? E no dia a dia, né, também das amigas aí, uma amiga narcisista, ela pode constantemente monopolizar as conversas, falando só dela, falando das conquistas dela, sem dar espaço para você compartilhar nada. Sabe aquela pessoa que fala assim: nossa, amiga, nossa, hoje eu tô mal. Em vez dela te escutar, ela joga em cima: é, também tô mal, meu filho. Nossa, não tem noção, aconteceu isso. E você fala: caramba. Aí você ouve, né, por carinho ali e tal. Daí a pouco: é, mas deixa eu te contar. Aí ela fala: ah, não, essa aí foi escura sua, porque eu já passei assim. Aí ela começa a comparar de novo, sabe? Sem dar espaço para você compartilhar sua própria experiência. Ela pode também acabar menosprezando essa amizade, acabar menosprezando ou até ignorando problemas seus, sempre colocando as suas necessidades fora da conversa. Porque o foco dele é ele, nunca vai ser você, sabe? Outro ponto importante também sobre o narcisista: ele é um ótimo manipulador. Ele é um ótimo social. Então ele cria uma cena social onde as pessoas vão olhar para ele e vão falar: nossa, fulano é ótimo. Nossa, gosto demais do fulano. Cuidado. Isso é uma pessoa que ela tem muito poder do social e ela é de uma forma ali, de um jeito, mas na verdade, quando ela sai da luz, ela acaba sugando você. Uma coisa importante que muito do narcisista faz: você tem uma discussão com ele, uma briga, ele vai ouvir, brigar. Na hora que você começar a ficar alterado, ele abaixa a voz. Você tá nervoso porque vocês estão brigando. Na hora que você começa a falar, e você fala alto porque você tá brigando, certo? Aí na hora que você tá brigando, aí ele abaixa a voz de uma vez e fala: ó, por que que você tá brigando? Por que que você tá gritando? Ó, você não tá bem não, você tá surda. Precisa gritar desse jeito? Eu te trato com tanto carinho, te trato com tanto amor, você fica fazendo isso? Percebe? Ele vira vítima na hora. Então, a dinâmica é: quando ele é confrontado com algum erro, ele vira vítima e culpa você. Quando ele não é confrontado, ele se autopromove, ele vira uma pessoa. Mas tudo é fachada, sabe? Tudo é fachada. Por quê? Eu preciso que você acredite que você é a louca da relação e eu sou a pessoa abusada. Eu sou a vítima. Então ele vai fazendo isso. Pessoas também narcisistas são pessoas extremamente habilidosas com o famoso calote. Ela consegue fazer empréstimo, ela consegue pedir dinheiro emprestado, ela consegue enganar um cliente para pagar e fazer o serviço depois, que é uma coisa assim absurda, absurda, sabe? Então, cuidado. Toda vez que você encontrar alguém que tem alguns desses comportamentos, opa, o João me lembrou disso, são pessoas que eu tenho que manter afastado, né? Vou abrir aqui, tá? A Luísa tá gostando, falou: isso mesmo, falou tudo. Sim, tá, Luísa? Ele vira vítima e é sempre justificando. Ah, e tem uma coisa, a Fátima me lembrou aqui. Quando você começa a pontuar um erro, ele justifica: não, mas eu fiz isso porque o fulano mandou eu fazer não sei o quê. E aí depois, quando ele não tem como justificar, ele conta uma história para você acreditar. Só que nessa história ele está ganhando tempo para pensar. Quando não tem como ele justificar e nem contar a história, aí ele agride você com palavra. Aí ele se faz de vítima, culpa você, eu faço isso por causa de você, que não sei o quê. Entendeu? É uma lavagem cerebral que ele vai criando ali em você. E você fica preso no emocional por conta disso. Então, é complicado, tá? Pegando aqui a resposta, a fala, né, ainda da Fátima. Sempre justificam seus erros culpando você por ele ter agido errado primeiro. Sabe? Eu nunca vou esquecer de um atendimento onde a menina falou assim: João, eu tô sendo uma pior esposa do mundo. Achei um pouco estranha essa fala, até pesada, né? E perguntei: o que que houve que você se sente dessa forma? Ah, é porque, portanto, eu estou ocupada trabalhando e tal, meu marido me traiu e eu não prestei atenção nisso. Eu achei aquilo assim um absurdo, a fala dela. Eu falei: mas tá, e por que que você que é a pior esposa do mundo? E como assim você estava trabalhando? Como é que foi essa história? A história foi que ela foi trabalhar mesmo e tal, e aí, acho que é dia de quinta ou sexta-feira, ela sai mais cedo do trabalho, chegou em casa e pegou o marido com outra mulher na cama. O nível de traição foi esse, muito forte. Então é uma cena muito forte de ver. Ela entrou em choque, começou a chorar, deu crise de choro. O que que ele fez? Ele levantou calmamente, tirou o amante de casa, vestiu a calça, foi para a cozinha e foi fazer café. E ela dando crise de choro no corredor da casa. Foi lá, fez o café dele e tal. Chegou no corredor: o que que foi, meu bem, que você tá chorando? Ele: é que você me traiu, que não sei o quê. Não, eu não te traí. Tá tudo bem, eu tô aqui na cozinha fazendo café. Eu vi fulano, você me traiu, a mulher saiu daqui. Não, você é doida. Você acha mesmo que se eu fosse trair, eu ia estar aqui de calça, tranquilão, tomando um café? Eu tava apavorado, eu tô tranquilo, calma, não é isso. E aquilo foi falando, que virou uma meia-verdade. E ela começou a duvidar do que ela tinha visto. Olha o tanto que é severo um abuso psicológico, sabe? A pessoa, ela humilha você, ela maltrata você, ela usa você e no final a culpa é sua. Então, é muito severo a questão do complexo do transtorno narcisista. É uma coisa séria que você deve sempre entender o que tá acontecendo ali, tá? Uma coisa também, né? Vou pegar aqui uma caixinha de pergunta aqui. A Cleide comentou aqui, ó. Cleide Pereira. Quais são as falas de uma pessoa narcisista para outra? Perfeito isso aqui. Uma das falas da pessoa narcisista é: nossa, você viu o que aconteceu? E aí você conta, né, alguma coisa e tal para aquela pessoa. Aí o narcisista fala assim: ah, eu não tenho muito tempo para olhar para isso e tal, não sei por que você olha nessa futilidade e tal, a minha vida é muito melhor. Sempre mania de grandeza, superioridade, noção de que ele é maior do que o outro, é melhor do que o outro. Então existem algumas pessoas à sua volta aí, que tá me ouvindo, tá? Que elas têm algumas falas de controle, fala de chantagem, sabe? Uma fala de chantagem que, né, eu estou atendendo alguns casos que tem essa dinâmica de narcisista, é a pessoa falando assim: ah, se você não for vir me ver hoje, tudo bem, não reclame depois, quando o pior acontecer. O que ele está criando aqui? Dúvida, pânico, medo, incerteza, insegurança. E aí você que namora ou é casado com essa pessoa, fica com medo, fica assim: ah, eu vou lá. E você vira massa de manobra no meio desse tipo de relacionamento, sabe? É muito complicado sobre isso. Deixa eu ver outra aqui. O que tenho que fazer para conversar sobre outros assuntos, fazendo com que a pessoa se toque e veja, né? Imagina isso. Então, Cleide, ela nunca vai assumir um erro. É isso que a gente precisa deixar claro aqui. Uma pessoa que tem uma personalidade narcisista ou é manipuladora, né? A mesma coisa, tá? O nome teórico é narcisismo. Ela é uma pessoa que ela nunca, jamais, em hipótese alguma, vai assumir o erro. Vai falar que tá errada. Vai assumir uma fragilidade. Porque a figura e imagem dela, que ela tem dela, é como se fosse de Deus. Ela é perfeita. Ela não erra. E se algo dá errado na vida dela, é porque outras pessoas fizeram. É porque outra situação fez, nunca é ela. Então não adianta que você tentar conversar, ela não vai te ouvir. Simples assim. Mas João, eu tô casada há 20 anos e essa pessoa fala que vai mudar e não muda. Pois é, mas foi a sua falsa esperança de ter visto isso a primeira vez que entendeu, ah, uma hora ele vai mudar, uma hora eu vou convencer ele, uma hora eu vou conseguir. Não vai. Ele vai ficar assim, porque é a personalidade dele. E ninguém muda porque você quer. As pessoas só mudam porque elas entendem que aquilo é prejudicial para ela e ela muda o comportamento. É assim que acontece. Não é porque você quer, não é pela sua esperança, não é pela sua oração, não é pela sua fé, não é isso, tá? Então a pessoa não muda, não pede desculpa. A pessoa faz você acreditar que a carne do McDonald's é feita de minhocas. Essa foi a fala da Camila. Mas é um negócio muito sério, tá, gente? Então, vamos lá, deixa eu pegar outra resposta aqui. Cleide, minha parceira, comentou, né? Minha colega de trabalho. Como podemos ajudar uma pessoa narcisista? Eu, enquanto psicólogo, ajudo uma pessoa narcisista a reconhecer o relacionamento, certo? Depois, Luiz, eu vou responder, tá? Eu ajudo ela a reconhecer o relacionamento. Fazendo o quê? Mostrando o sinal, como ele se comporta, como é a fala, qual é a intenção. Três partes: comportamento, comunicação e intenção. Primeiro ponto que eu faço. Outro ponto também importante. Eu começo a mostrar para ela dinâmicas que estão acontecendo com a ideia do narcisista naquela situação ali. Seja um familiar, que é uma mãe, um pai, um irmão. Seja um marido, um namorado, seja um chefe. Eu preciso entender a intenção. Então não tem uma receita de bolo. Eu preciso entender cada caso a caso, tá? Vamos lá. O que acontece? Como que a gente pode ajudar, que foi o que a Cleide falou? Então, entendendo esses três passos: comportamento, comunicação e intenção. Se você entende que a pessoa é assim e ela não vai mudar, você já conscientizou daquilo. Se você está vendo durante o dia aquilo, tudo que foi ensinado na terapia, você já entendeu o movimento. Então agora, o que é que falta do terceiro pilar? Criar estratégias para quando ele vier com a intenção, você sair fora dele, tá? Eu vou pôr num relacionamento. A pessoa, né? Vamos supor que seja seu ex, tá bom? Vamos pegar que seja seu ex-relacionamento. Esse ex-relacionamento volta milagrosamente falando que te ama, que quer te ver, e no seu, e no fundo, você até gosta da pessoa. Olha só o problema. Essa pessoa vai voltar, vai chorar, vai falar que te ama, que não sei o quê, e você, por ter o coração mole, vai falar assim, ah, poxa, né? Vou voltar com essa pessoa. Volta. Na hora que você decide voltar, a sua guarda abaixou, porque você não tem mais defesa. E aí, o que que essa pessoa faz? Por que que a gente não deu certo antes, hein? Aí você fala, né? Ah, porque você foi muito nervoso, porque você brigou, porque... Não, mas eu fiz isso porque você fez isso, porque você é assim. Você tem que mudar. Quando é fulano que você vai bater a mão no peito e falar, eu mudei? Quando que você vai fazer isso? Pelo amor de Deus, uma mulher velha já, né? Olha como é que ele sai do amor pro ataque, assim, ó. Então essa é a personalidade do narcisista. E respondendo o que a Cleide perguntou, é através do como é que a gente pode ajudar alguém, né? Uma pessoa narcisista. É através de uma terapia, é através de um acompanhamento psicológico. O porém é que a pessoa narcisista, raramente ela vai vir para terapia, sabe? E aí fica muito difícil, né? Deixa eu pegar aqui a pergunta da Lusa. Um relacionamento dele com outra pessoa, o próximo relacionamento tende a ser igual? Pera aí, deixa eu entender. Um relacionamento dele com outra pessoa, acho que é do passado, e o próximo relacionamento, tende a ser igual. Por quê? Se o seu namorado é narcisista e terminou com você para ficar com a Maria, no começo, lembre-se, é fase de adaptação e conquista. Ele vai ser a melhor pessoa do mundo, porque o narcisista ele é extremamente adaptável ao ambiente. Então ele vira a pessoa ideal, a pessoa perfeita, ele te conquista. Depois que ele entende que a conquista está feita e não sei o quê, aí ele vira o outro lado, aí ele mostra quem ele é, tá? Eu brinco muito em terapia falando que é como se fosse um vampiro. O vampiro não tem aquela, né? Pelo menos a gente vê isso em filme, né? Nunca vi um vampiro na vida real, tá? Mas no filme é assim. O vampiro é uma figura muito sedutora, muito misteriosa, não sei o quê, né? Ele te seduz. Depois que ele te seduz, ele te leva pro escuro, ele te suga. Assim é o narcisista. Então, tirem da cabeça de vocês que um relacionamento narcisista é algo que você vai falar assim: nossa, eu vou mudar. Não vai mudar ele, sabe? A Gi perguntou aqui, né? A Gi Alves. João, você já conseguiu fazer um narcisista reconhecer que era narcisista e mudou? Há alguma chance de recuperação? Sim e não. Já conseguiu fazer o narcisista reconhecer? Já. Mostrei, evidenciei, mostrei o tanto que prejudicava a filha, na verdade, foi a filha. Prejudicava a filha e era uma mãe, tá? A mãe que veio pra terapia e eu puxei ela e mostrei isso pra ela. Ela percebeu tudo, ela entendeu tudo. Eu mostrei vídeo, fiz duas sessões com ela. No final da segunda consulta, ela falou comigo assim: tá, eu posso ser isso aí então que você. Com arrogância, tá? Eu posso ser isso aí mesmo que você tá falando, talvez, talvez. Mas, se eu parar de ser assim, as pessoas não vão me respeitar. As pessoas não vão me olhar mais. Sabe? Por quê? Toda pessoa que ela é narcisista, sem exceção toda, regra geral, agora eu estou generalizando. Ela é uma pessoa com baixa autoestima, onde ela busca ser vista para ser amada e adorada, idolatrada e tal, e ela vê ali algumas pessoas que não são assim, né, são um pouco mais frágeis, e ela domina a pessoa. Então ela faz com que as outras pessoas a sirva, a utilize, né? Ela usa as pessoas. É basicamente isso. Então você vai encontrar isso em chefe, pai, mãe, algumas pessoas. Ai, João, você está falando que meu pai é assim? Não, gente, nem conheço seu pai, nem inventa disso, tá? Kyla, vai ficar assim, pode ficar tranquilo, tá joia? Uma coisa, como é. Ah, deixa eu pegar uma outra pergunta aqui que alguém fez, deixa eu pegar aqui em cima. Peraí, conheço várias. A Cássia perguntou, né? E quando é o chefe? Quando é o chefe, não tem o que fazer. É fingir que você está concordando e começar a ir se adaptando ali às necessidades dele. Quando o narcisista falar com você que é certo, você mesmo sabendo que aquilo está tudo errado, você concorda, para não ter conflito. Porque se em algum momento ele perceber que você desafiou a autoridade dele, pronto. Aí ele começa a te atacar. Aí ele começa a te ferir, sabe? Mas é um negócio muito complicado, tá? Deixa eu colocar aqui um texto, peraí. Voltei, desculpa. Uma coisa importante também, né? A Luísa colocou: preciso colocar um ponto final no relacionamento, pois vejo que ele não mudará nunca. Isso, ele não vai mudar nunca, tá? Isso aí é óbvio. Narcisistas desmoralizam a pessoa e quer vê-la no chão. Sim, ele precisa desmoralizar para se sentir superior, tá bom? É muito assim que funciona. Como faço para lidar? Eu já falei. Como eu sei que. Cadê aqui, ó? Como eu sei que a pessoa é narcisista? Basicamente foi nos exemplos que eu falei, tá? Deixa eu até tentar listar aqui de novo, tá joia? Um dos sinais é uma pessoa que ela vive buscando constantemente elogio, admiração, ela reduz o que é do outro, como é que eu falo? Aumenta o que é dela, sabe? Sensação de superioridade, acredita que merece tratamento especial, tem dificuldade em assumir erros. Nunca, jamais é pedir desculpa, perdão. E esquece isso, não existe isso na cabeça dele, tá? Então você que tem que mudar, você que tem que ser diferente, você que tem que ser, você que tem. É assim. E é um controle abusivo o tempo todo. E relacionar com uma pessoa narcisista pode ser muito desafiador, tá? Porque ela vai te manipular o tempo todo. Uma outra coisa importante também sobre a questão do narcisista. Ela vai sempre se gabar das conquistas dela. E quando você falar, ela vai trocar o assunto e falar dela de novo. Quando você falar, ela vai trocar e falar dela. E é assim constantemente. Se você continuar interrompendo ela, ela vai de alguma forma te criticar, falar que você é arrogante, não sei o quê e tal. Então, uma conclusão que eu queria chegar aqui, sabe? Para explicar para vocês, né? Antes de eu responder a Fátima, que essa pergunta é maravilhosa, vou até fixar aqui, fixar comentário. Deixa eu tirar minha pergunta. Pronto. A Fátima perguntou: eles são capazes de amar? Então, são capazes de amar. Só que o narcisista, ele ama de uma maneira um pouquinho diferente, sabe? Como que ele funciona? Ô, Fátima, eu sou narcisista, tá? Então eu vou amar você nesse exemplo. Eu vou amar você enquanto você realiza os meus desejos. O dia que eu ver que você não está realizando mais meu desejo, ou eu encontrar uma outra coisa que realiza mais do que você, eu te troco. E pronto. Eu não tenho a sensação de empatia. Eu não tenho a sensação de dó do outro. Não existe isso, sabe? Não existe isso. Porque a pessoa não tem a capacidade empática de sentir alguma coisa com o outro. É dessa forma. Se você quer aprender um pouco mais sobre narcisista, veja uma série, que você vai ver isso muito lá. Numa série que se chama Dois Homens e Meio. Aí tem o Charlie, né? Tem o Alan e tem a mãe do Charlie. Ela é uma pessoa narcisista, é uma senhora. Então, nesse lugar que você encontra. Mas, se você tem alguém na família, se você tem alguém no trabalho, se você é casada com alguém, existe aqui alguns pontos que eu queria te falar, até pra gente concluir essa live, tá? Deixa eu tirar o fixado daqui. Pronto. Vamos às conclusões. João, o que que eu faço quando eu tenho um narcisista na minha vida? Seja na área familiar, na de trabalho, na de relacionamento. Primeiro ponto: reconheça tudo que eu falei aqui, que são sinais do narcisista, né? Da falsidade de comportamento, com a arrogância, a busca excessiva de atenção. Estabelecer limite claro com ele é importante, tá? Comunicação só na extrema necessidade. Reduza a sua expectativa de mudança, porque ele não vai mudar. Segundo ponto: proteja a sua privacidade. Evite compartilhar informação pessoal. Evite falar de sonho. Evite falar de coisas que você quer fazer, de coisas que você gosta, porque ele vai reduzir, ele vai sabotar, ele vai arrumar um jeito de quebrar isso, tá? Nossa, João, mas é uma pessoa do mal? Não, não é que é do mal. É só que ele não quer que você tenha algo que destaque e ele não se destaque. É como se fosse uma inveja crônica, tá? Mais ou menos isso. Eliana perguntou, né? A pessoa às vezes não gosta de ser contrariada? Lógico que não, ela vai perder o poder dela. Outro ponto importante é, deixa eu pegar aqui, proteja a sua privacidade evitando e compartilhando informações pessoais com pessoas manipuladoras, porque ela vai arrumar um jeito de criar um jogo para te mostrar e fazer isso acontecer, tá? Outra coisa, mantenha, pelo amor de Deus, uma rede de apoio à sua volta, de amigo, de pessoas confiáveis e também de alguns familiares, né, que também estão participando e vendo essa pessoa. Terceiro ponto, avalie o seu envolvimento emocional com essa pessoa, sabe? Reduza o contato. É muito prejudicial ficar perto de pessoas assim. São pessoas que são egoístas, são pessoas que só pensam nelas, são pessoas que buscam que buscam contato para aproveitar da outra pessoa, tirar o que ela tem e pronto. Uma coisa que o narcisista também tem é muito atrelado à visibilidade social. Você quer quebrar um narcisista no meio, quando ele começar com gracinha, você fala: é, então tá, eu vou filmar aqui você falando isso, e eu quero ver o que que fulano vai falar, né? O que que sua mãe falar. Ele freia o comportamento na hora, porque ele não pode ser exposto. Porque se eu for exposto, as pessoas vão saber que eu sou ruim. E aí eu vou perder a admiração delas, eu vou perder o meu lugar de beleza diante das pessoas, né? Já que eu sou uma pessoa boa, não sei o quê, eu manipulo todo mundo. Se todo mundo perceber que a minha manipulação é uma farsa, eu perdi poder, eu perdi comando, eu perdi manipulação. Então, quando você tenta expor o narcisista, ele regride, ele volta. Pode ver, pode olhar que o medo do narcisista é da máscara cair, é de ser revelado. E aí fica assim, sabe? É muito nesse sentido. Se você tem deixa eu pegar um caso, um namorado, tudo que ele mandar para você de áudio, não sei o que, salva numa outra pasta. Na hora que você fala, você está falando isso, eu vou mostrar esse áudio que você mandou, esse texto que você mandou para sua mãe, ou para alguém que ele tenha, que ele não queira quebrar a máscara dele. Você vai ver que ele, baixa de uma vez, sabe? Os psicopatas são narcisistas ou não? Os psicopatas têm traços narcisista. Psicopata é um grau mais elevado ainda, tá? Que eu não vou entrar aqui, senão a live vai ficar muito grande. Mas uma coisa que eu queria deixar claro aqui para vocês. Avalie o seu envolvimento emocional, reduza o contato, evite dar informações de tudo e qualquer coisa, fale o mínimo possível. Oi, bom dia, boa tarde, tá bom? Tá mesmo, ok, só isso. E por favor, busque apoio profissional de um terapeuta, de um psicólogo especializado em relacionamento, se necessário. Porque você só tem uma vida. E viver essa vida esperando que a outra pessoa mude para depois você ser feliz, dói muito. É muito prejudicial. Sabe? Eu falo muito sobre isso na terapia. Eu falo muito sobre isso aqui no Instagram. Eu praticamente falo disso o tempo todo na semana, assim, sabe? Com diversas pessoas. Mas que você não deixe de acreditar em você. Que você comece a perceber que você não pode ser manipulado o tempo todo, toda hora, sem parar, tá? E uma coisa também, essa live de hoje, ela vai ficar gravada, tá? Eu vou fazer alguns recortes dela também para publicar aqui no Instagram. E você que gostou desse assunto, né? Queira saber mais sobre isso, me chama no direct, conversa comigo e manda mensagem no WhatsApp, tá? Tem algumas vagas, é importante falar isso. O mês de junho que a gente está, não tenho vaga, mas no mês que vem eu estou com 4 vagas ainda para atendimento online. Né? E aí eu quero muito te ouvir e entender o que, que você está passando para a gente avaliar. Se o seu atendimento ele é mesmo para mim ou se eu te encaminho para outra pessoa. Mas conta comigo, tá? Eu estou aqui para te ajudar. Deixa eu só responder uma última pergunta aqui que eu achei interessante. Cadê? Isso aqui que eu queria falar que eu estava esquecendo. É impossível você conversar com uma pessoa narcisista porque você fala uma coisa e ele entende outra. Porque o que você está falando na hora de conversar, depois de uma briga, você está falando assim, fulano, eu quero resolver a situação para ficar assim, 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 assim. Certo? Então o que você está querendo? Solução, conclusão, combinação. Não? O problema é que o narcisista não quer nem saber disso. Ele quer ter razão. Então, você falando de conclusão, resolução, e ele está falando de ter razão. Então, você quer resolver, ele quer ter razão. Você quer resolver, ele quer ter razão. Aonde é que vocês vão chegar nisso aqui? Nunca. E aí, ele acaba te vencendo pelo cansaço. Entenderam? É assim, tá? Então, é isso. Pessoal, vou encerrar por aqui, tá bom? Pra live não ficar tão grande, mas contem comigo, me chama aqui no direct, vamos conversar, me manda um oi, tá bom? E um favor, tira um print aqui da live, publica lá no seu story, me marca, que eu vou repostar todo mundo e tiro a dúvida de todo mundo também que me tirar o print, que me marcar, tá joia? Ajude a compartilhar essa informação com mais pessoas. E lembre-se, toda semana eu vou estar aqui trazendo um tema diferente, mas eu preciso da sua interação lá nos meus stories para saber qual é o tema que você quer ouvir, qual é o tema que você quer resolver. Talvez uma coisa da sua vida hoje eu possa estar falando aqui. Eu posso estar fazendo um carrossel, eu posso estar fazendo um reels, uma live para te ajudar a se libertar daquilo ali. Mas lembre-se, tem solução e a terapia é o caminho para que eu e você andemos juntos de mãos dadas para entender o que você está passando, como você chegou até ali e como juntos, eu e você, podemos sair daquela situação e ter uma vida mais leve, uma vida mais saudável emocionalmente. Tudo jóia? Então é isso. Contem comigo, me chamem aqui. Estou disponível para a gente conversar. E tchau, tchau. Até a próxima live.